conosco.
Me permitam que puxe a brasa para a minha sardinha, porque o que eu entendo de educação, acima de tudo, né? Sociologia criminal é uma curiosidade muito grande, mas eu não tenho a densidade de conhecimento necessária para isso. Bem, a questão da escola de tempo integral, em princípio, ela é muito boa. Mas é preciso saber o que é que o aluno vai fazer na escola em tempo integral, para que a escola não vire uma panela de pressão. Porque a escola, repito, pode ser também um laboratório de violência, especialmente quando ela segrega os alunos de menor aproveitamento em turmas específicas. Quando ela faz classes de aceleração da aprendizagem, simplesmente dando o mesmo tratamento a esses alunos que se atrasaram, como os outros, como a vida escolar que eles tiveram antes e na qual fracassaram. O tempo da adolescência, o tempo da infância e da juventude está muito diferente do tempo da escola, cada vez mais diferente. E se continuarmos com aquele tipo, aquela escola de arquitetura prisional, né, que se referiu o jornalista português, né, e não preciso dizer que poderia ser em qualquer outra cidade do país, né, enquanto a escola tiver esse feitio e insistir no discurso da transmissão de conteúdos, de cumprimento de programas, provavelmente ela não vai conseguir apelar para o interesse. E só se aprende quando internamente se quer. Bem, quanto ao Pinker, de fato, por recorrer à antropologia, à arqueologia e à paleontologia, o grande foco de Pinker é naquilo que é mais tangível, o número de homicídios. Concordo, sem dúvida, ao longo da história, o próprio Pinker defende isso, os tipos de crimes mudam. Hoje se define assédio sexual, assédio moral, inclusive no trabalho, e assim por diante. E, por último, no que se refere à questão do trabalho infantil na Bolívia, eu acho, pedindo a devida vênia, que certas originalidades são muito perigosas. E quando se permite o trabalho infantil a partir dos 10 anos de idade, muitas formas de exploração e, sobretudo, de concorrência com a escola acabam germinando, por melhores que sejam as intenções dessa decisão. A Bolívia é um país membro das Nações Unidas e, obviamente, há orientações a convenções no sentido de elevar cada vez mais a idade mínima de admissão ao trabalho, tanto que a Constituição brasileira vigente diz que passou de 14 para 16 anos a idade mínima de admissão ao trabalho, e ainda assim isso é um grande problema. Então, eu agradeço. Só gostaria de lembrar, por último, nós falamos em recursos para a educação, duas coisas. Em primeiro lugar, se os 10% do PIB realmente vão ser atingidos. Né? Eu trabalhei com o senador Calmon durante vários anos e a luta constante era justamente saber em que medida a emenda que leva o nome dele e depois o dispositivo que ele introduziu como o artigo 212 da Constituição vigente, se isso é efetivamente cumprido. E, em segundo lugar, dinheiro por si só não resolve os problemas. É preciso muito mais. Se colocarmos dinheiro, mais dinheiro numa escola falida, esse dinheiro não vai adiantar. Aí é que está a questão. Os problemas brasileiros não se reduzem a dinheiro. Há muita falta de dinheiro, realmente, e há muita incapacidade de execução de verbas. E aí eu repito a questão do Estado em rede, e não o Estado piramidal burocrático que tem sido a herança da modernidade, aliás, anterior à modernidade. Então, é preciso saber como aplicar, porque se continuarmos aplicando do jeito que sempre aplicamos, não vai mudar nada. É muito simples, não vai ter meta atingida. A não ser, talvez, uma meta quantitativa ou outra de acesso, que é mais fácil de cumprir, né? Mas metas de qualidade e democratização são muito mais difíceis de cumprir. Então, precisamos também mudar a maneira de alocar os recursos, inclusive e especialmente para a educação. Muito obrigado.
Muito bem, doutor Cândido Alberto Gomes, que falou pela Unesco. De imediato, o nosso último painelista, doutor Rodrigo Torres de Oliveira, que representa o Conselho Federal de Psicologia.
Bem, primeiramente, agradecendo a oportunidade, né, de poder estar fazendo essa discussão tão importante para a sociedade, tão importante para o Estado, para as instituições, para as pessoas de uma maneira geral. Nessas considerações finais, eu vou aproveitar parte desse tempo, como não poderia deixar de ser, né, para abordar as frequentes propostas de redução da maioridade penal, né, e corroborar a posição do doutor Maurício e da maioria das pessoas, suponho eu, que aqui estão, né, de serem contrárias a essa proposta. E contrárias por várias razões, né? Uma razão, não necessariamente nessa ordem, né? Um índice baixíssimo de crimes violentos, com um percentual muito baixo, baixíssimo, são cometidos por adolescentes, né, nessa faixa de 12 a 18 anos. Né. O segundo aspecto importante, né, a gente já discutiu isso aqui anteriormente, é uma cultura da carcerização, é uma cultura do aprisionamento, é uma cultura da vingança, é uma cultura da repressão, que necessariamente se opõe a uma cultura da prevenção, da promoção, da emancipação, da autonomia e assim por diante. Então, eu gostaria de propor uma pergunta, né? Ao invés de nos indagarmos frequentemente, vamos reduzir a maioridade penal, somos ou não favoráveis, eu proporia uma outra pergunta. Somos favoráveis ao aumento, à intensificação do poder de intervenção do Estado nos seus entes, né? Federal, estadual e município, na sociedade, nas comunidades que, de fato, carecem dessas políticas públicas, né? Dessas políticas de prevenção? Então, fica essa pergunta. Corroboro também a fala do doutor Maurício no sentido de que a gente possa estar priorizando o cumprimento das medidas socioeducativas em meio aberto, né? E aí, tem um problema muito grave que não foi mencionado aqui também, e ele se estende ao âmbito da execução penal, do sistema prisional de adultos, né, gente? Porque as medidas socioeducativas, elas privam de liberdade, conforme o estatuto prevê, e, de fato, os adolescentes implicam, ou pelo menos espera-se isso, né, no ato cometido e são responsabilizados por eles. Agora, o que, que acontece depois que eles saem? Né? Da mesma forma, o que, que acontece com as pessoas que saem do sistema prisional? Então, me parece que esse é o grande gargalo hoje desse tipo de política pública para o sistema prisional, para os adolescentes em conflito com a lei. E aí vou dar um exemplo da própria carne, né, certa feita, e durante um tempo eu fui diretor de um centro de internação de adolescentes. Naquela ocasião, tinha um adolescente, né, autor de vários crimes, furto, roubo, uso, tráfico de drogas, etc. Esse adolescente vai cumprir a sua medida socioeducativa. Depois de muita dificuldade, tentaram interná-lo, porque na medida ele era, no início ele era muito revoltado, e toda a agressividade normal da adolescência, né, que os adolescentes, em tese, são agressivos, né, ou portam essa agressividade como forma de manifestação, era tratada naquela oportunidade ou como caso de tranca de punição no interior do cumprimento da medida socioeducativa, né, isolamento, ou então como foi o caso naquela ocasião, de internação em instituição psiquiátrica. Ou seja, sempre naquele afã de estar enxergando essas pessoas, ou esse público, ou esses que a gente elege como inimigos internos, né, como sendo portadores dessa essência do mal. Seja o mal moral, da conduta, não é? Ou o mal psicológico, biológico e assim por diante. Moral da história, esse menino começou a se implicar no cumprimento de suas medidas socioeducativas, virou uma referência dentro do centro de internação, passou a administrar oficinas, né, de feitura, de confecção de objetos lá dentro, saiu, retornou para sua casa e foi morto uma semana depois, assim. Estou trazendo esse exemplo para dizer que eu acho que é uma lacuna fundamental para a gente estar priorizando, talvez, em futuras discussões, né? Esses sujeitos, essas pessoas que passam pela tutela do Estado, não é isso? Que são institucionalizadas de uma forma ou de outra, o que acontece com elas depois que saem? Então, com respeito à redução da maioridade penal, o Conselho Federal de Psicologia, ad eternum, será sempre contrário à redução da maioridade penal. Em outra ocasião, eventualmente, talvez a gente possa ter a oportunidade de estar fazendo esse debate. Meus agradecimentos ao senador Paim, a esta casa. Muito obrigado.
Tudo bem, doutor Rodrigo. Olha, embora eu estava sendo chamado em três comissões, eu não abri mão de ficar aqui presidindo pelo tema. E, para satisfação minha, ainda bem que foi aprovado o empréstimo do Rio Grande do Sul, viu? Me informaram agora que foi aprovado o empréstimo e o senador Pimentel, inclusive, aprovou um requerimento de urgência. Mas eu estaria lá para ajudar a articular, porque eu não voto naquela comissão, eu não faço parte dela, mas fiz questão de estar aqui também na Comissão de Educação. Tinha um outro projeto de minha autoria, e fui informado agora, que é a chamada Bolsa Permanência, que está vendo aí um entendimento com o setor do Executivo para que aquele aluno pobre possa, efetivamente, além da cota, ter uma ajuda, e o Executivo já tem nesse sentido. O meu avança um pouco mais, eu apresentei ele há 8 anos atrás, ele vai um pouco além, então saiu de pauta, então não teve nenhum prejuízo, para ajustar com a iniciativa boa do Executivo, se não me engano é R$400 já, né? Já tem uma ajuda de R$400, e eu me sinto contemplado, naturalmente vamos ajustar, então não houve nenhum prejuízo. Eu queria dizer para o Valcir que a pergunta dele, esse debate vai continuar, né? O que fazer para diminuir o grande número de jovens e adolescentes envolvidos em crimes graves? O debate vai continuar, exatamente, a essência é essa mesmo. Claro, é salvar vidas, mas também não deixar que os nossos jovens sejam captados pelo crime organizado. O Valci está ali, estou dando uma resposta para ele em nome aqui da mesa. Queria agradecer nossos convidados pelo alto nível do debate, inclusive do plenário, né? Pela forma como os três que se posicionaram aqui expressaram o seu ponto de vista. E por que eu não quis sair daqui? Eu não quis sair porque direitos humanos é vida, né? E nada é mais importante do que a vida, né? Direitos humanos é ter um olhar fraternal, solidário, humano e universal, em defesa do planeta, da vida, enfim, de todo o nosso povo. E eu queria dizer que eu fiquei muito feliz com a exposição de todos os quatro, exposições qualificadas, e aqui o doutor Maurício, né, que eu já, meus papéis não estão mais aqui, doutor Maurício, eu gostei muito quando Vossa Excelência, elogiando os painelistas, eu faço das suas palavras minhas, que elogiou os três, quando o debate não ficou somente se tem que prender, se tem que matar, se tem que aumentar presídio, né? E sim políticas preventivas, que é o que aqui foi falado por todos. Como é que a gente faz com política de prevenção para não chegarmos num momento como esse, que infelizmente nos leva a ter uma audiência para debater a banalização da vida. Todos estão de parabéns. Tenho certeza que milhões de pessoas assistiram esse debate. Eu diria que esse debate não é que vai ser o número um, porque houveram inúmeros debates sobre esse tema já, né? Mas esse debate foi um, mas vai continuar, para mim, com a mesma ênfase e com o mesmo eixo. Como combater a banalização da vida em medidas de prevenção. A prevenção é fundamental e, claro, a recuperação dos nossos jovens, porque aqueles que perdem a vida não têm mais como recuperar, né? Depois que eu me lembrava outro dia que eu fui fazer uma audiência pública lá em Santa Maria, que vocês todos acompanharam do tema que eu vou falar aqui em um segundo, que é da Boate Kiss. A indignação dos familiares, são 242 jovens que lá faleceram, né? Continua como se o crime lá que aconteceu, porque eles tratam como crime o que aconteceu, fosse hoje a indignação deles. Fizemos duas audiências aqui, fizemos duas já em Santa Maria, e estamos acompanhando com todo carinho a situação das vítimas, dos familiares das vítimas, né? E o que eles pedem, a palavra de ordem, é exatamente isso, a prevenção. É a palavra de ordem que eles mais pedem para, em nome dos jovens que perderam a vida, isso nunca mais volte a acontecer. E, por isso, eu fiz um apelo ainda no plenário para que, nessa convocação extraordinária, a gente vote o projeto que foi amplamente debatido já na Câmara e no Senado, que proíbe que casa de espetáculo, sem condições, possam abrir, até como foi aprovado, infelizmente, foi dado uma liminar para que, se a casa de espetáculo não tiver a mínima condição, mas como medida preventiva, foi dado uma liminar para que ela possa funcionar enquanto não atinge os objetivos. As familiares ficaram indignados, e eu também fiquei indignado. Como é que você vai ver que a casa de espetáculo não reúne as condições para abrir? E ali estão nossos filhos, eu diria, né? E foi dado uma liminar, que poderão abrir até que se faça um laudo definitivo e haja, então, uma estrutura para que a casa funcione com qualidade. É como eu digo, trabalho escravo, e vou misturar as coisas, a gente não regulamenta, a gente proíbe. E casa de espetáculo sem condição, a gente também proíbe, não pode abrir em nenhuma hipótese. Viva a vida, vamos continuar todos lutando por essa causa. Obrigado a todos.